Sejam bem-vindos ao podcast Nutrição Retratada. O meu nome é António Pedro Mendes, sou nutricionista e tentarei esclarecer as questões sobre nutrição que mais dúvidas levantam, com o máximo de ciência, espírito crítico e bom senso. No episódio de hoje, vamos abordar 5 ideias soltas sobre nutrição e exercício físico. Em boa verdade, depois de fazer um brainstorming, cheguei a mais de uma dezena de ideias, mas escolhi 5 até porque tenho como ideia manter a duração habitual dos episódios deste podcast. Vamos então enumerar as 5 ideias que depois, posteriormente, vamos desenvolver. Primeiro, o efeito placebo existe no desporto e na nutrição em particular e não podemos negá-lo. Aliás, podemos utilizá-lo a nosso favor. Segundo, o gasto calórico associado ao exercício pode não ser tão alto quanto parece. Terceiro, um praticante recreativo de exercício não se deve comparar com um atleta profissional nem utilizar exatamente as mesmas estratégias. Quarto, na hipertrofia muscular, o estímulo de treino e a genética contam muito mais que a nutrição. Quinto, a refeição pré-treino pode não ser assim tão importante e tão definitiva quanto isso. Vamos começar pelo primeiro ponto, o efeito placebo. De facto, o efeito placebo pode representar uma fatia muito importante do potencial impacto da nutrição na performance desportiva. De forma muito simples, acreditar que determinado alimento, suplemento ou estratégia nutricional trará bons resultados pode levar mesmo a que a performance aumente. Ainda que não esteja a tomar uma substância com um efeito fisiológico real, mas sim um placebo. E há dezenas de estudos a mostrá-lo. Tomemos como exemplo um deles, no qual dividiram os ciclistas por 3 momentos de avaliação. Num deles, foi-lhes dito que iriam tomar um placebo. No outro, que iriam tomar uma dose moderada de cafeína. E num terceiro, que iriam tomar uma dose bem alta de cafeína. Mas, na verdade, em todos os momentos lhes foi dado um placebo, nunca chegando verdadeiramente a tomar cafeína. Ora, quando se compararam resultados, os melhores efeitos foram no momento da dose alta de cafeína, seguidos da dose moderada e, em ambos estes momentos, da dose moderada e da dose alta, houve uma melhoria relativamente à situação em que eles achavam estar a tomar um placebo. E como este exemplo, temos várias dezenas de publicações em diferentes contextos. Segundo, a questão do gasto calórico associado ao exercício. É verdade que a utilização de smartwatches e de algumas bandas permite ter uma estimativa do gasto calórico associado ao exercício, mas o grande problema é que a precisão e a exatidão desta estimativa podem ser muito baixas e levar a uma percepção errada daquilo que é o plafond que é ganho com o exercício. E digo plafond porque em muitos casos noto que há uma desinibição relativamente a ingerir alimentos de grande densidade calórica, porque há a percepção de que se treinou e que se trabalhou para isso. Ora bem, a ciência mostra que a variação entre o gasto calórico real e o gasto calórico estimado por estes aparelhos pode ser muito grande. Um estudo recente, por exemplo, mostrou que os utilizadores de Apple Watch podem estar a ter sobreestimativas em quase 50% daquilo que é o seu gasto com o exercício, nomeadamente quando ele é feito em intensidades moderadas. Significa isto que num treino que envolve um gasto de 500 calorias, no Apple Watch poderão aparecer mais de 700. Outro erro comum é confundirem-se calorias ativas com calorias totais. As totais, como o próprio nome indica, são aquelas que são necessárias àqueles minutos ou horas de exercício. As ativas são apenas as que se relacionam com a atividade física feita nessas horas ou minutos de exercício. Ou seja, subtrai-se as que a pessoa gastaria se estivesse parada. Porque a verdade é que ao fazer uma hora de exercício por dia, não podemos somar ao gasto habitual uma hora total de gasto calórico. Porque, na verdade, o dia não tem 25 horas, tem 24. Portanto, o que acontece é que nós estamos a trocar uma hora em que possivelmente estaríamos parados por uma hora com exercício físico. Ora, as calorias ativas são então o gasto extra por nessa hora se estar a fazer exercício, e que é, na verdade, inferior às calorias totais e, portanto, pode ser mais uma margem, mais um fator que leve a uma sobreestimativa, a uma sobreperceção do gasto calórico associado ao exercício. Terceiro, a questão dos atletas da elite não serem comparáveis a quem pratica exercício por recreação. E comecemos logo pelos motivos que levam alguém a praticar exercício que são muito diferentes em quem o faz por saúde, por bem-estar, por composição corporal ou quem o faz ao lutar por uma medalha olímpica, por exemplo. E até podemos pegar aqui num atleta de remo e comparar um atleta de remo que efetivamente participa nos Jogos Olímpicos e pegar noutro atleta de remo que nos fins de semana de sol vai fazer um treininho até ao rio por uma questão de bem-estar, de saúde, de prazer. Ora, para além das diferenças fisiológicas entre ambos os atletas, que à partida serão grandes, por exemplo, na capacidade de tamponar o pH das células, ou seja, de lutar contra aquela acidez que se acumula ao longo do exercício, o atleta de elite terá muito maior capacidade de tamponar o seu pH, por exemplo. E a verdade é que a decisão de optar por certas estratégias nutricionais também terá um racional distinto, tendo em conta isto. Por exemplo, faz sentido apostar em bicarbonato de sódio e beta-alanina num atleta recreativo? Eu tenho sérias dúvidas, porque ainda que a sua capacidade de tamponar o pH não seja tão boa como a de um atleta de elite, a verdade é que não valerá a pena arriscar os efeitos secundários da toma destes suplementos em alguém que o faz apenas pelo prazer e pelo impacto da saúde. Porque um eventual aumento, lá está, de 1% ou de 2% na performance, não teria grande impacto. Já no atleta que luta por medalhas, não testar e eventualmente não usar bicarbonato ou beta-alanina pode ser um grande desleixo nas potenciais estratégias de otimização de performance. Quarto lugar, a ideia de que a nutrição é fundamental para a hipertrofia. Vamos lá ver. Aquilo que mais define a quantidade de massa muscular máxima que alguém consegue ter em determinado momento é a genética. Ponto final, não há qualquer dúvida. O grande problema é que contra a genética não há muito a fazer. Portanto, olhemos para o grande e decisivo fator seguinte, o estímulo de treino. Ora, aqui é preciso perceber que para grandes ganhos de massa muscular, para ganhos relevantes, não há hipótese de os obter sem um bom treino, com um bom e ajustado estímulo para que a hipertrofia ocorra. Na maior parte dos casos em que os pacientes que têm em consulta não têm resultados, depois de esmiuçar bem a rotina de exercício, percebo que esta não está otimizada. E neste ponto começo logo por aconselhar que procurem um bom profissional do exercício para lhes fazer um plano de treino. Porque aquela ideia de que, ao ler umas coisas, se consegue programar o próprio treino, ainda está muito presente, assim como na nutrição. Mas acreditem, por muitas revistas de fitness e páginas de Instagram que sigam, nunca terão conhecimento de alguém muito bom na área do exercício. Por isso, reúnam-se de um planeamento de treino ajustado e eu estou certo que os resultados aparecerão. Porque, sejamos honestos, quando a ingestão de proteína já está ajustada, quando não há um déficit calórico marcado, quando se está a suplementar com creatina, não há muito mais que se possa fazer. Temos que admitir, a nutrição, no que toca à hipertrofia muscular, tem os seus limites e, portanto, é preciso garantir que todos os outros fatores, tão ou mais importantes, estão devidamente ajustados. Por último, vamos falar na ingestão pré-treino. O que é que se deve comer antes do treino? Será que é assim tão relevante? A verdade é que, em grande parte dos casos, a resposta poderá ser coma o que lhe apetecer e com aquilo que se sentir mais confortável. E quanto tempo antes? O tempo com que se sentir confortável. Eu sei que estas respostas podem parecer escandalosas para quem não é da área, mas repare-se, para além de obter um bom conforto gastrointestinal, o que é que se procura numa boa refeição pré-treino? Que ela potencie a performance em 1%, que seja? Será que isso vale sequer a pena em treino? Não bastará deixar esses trunfos para as competições? E por outro lado, nem sequer a refeição pré-treino pode sempre aumentar a performance. Não tem essa capacidade. Por exemplo, em exercícios mais curtos, por muito intensos que sejam, comer mais ou menos hidratos de carbono na refeição anterior não terá relevância. Outro caso pertinente é o da cafeína. Afinal de contas, a cafeína parece potenciar a performance numa ampla variedade de esportes. Mas o grande problema é o impacto negativo da cafeína no sono, mesmo em quem acha que dorme muito bem depois de tomar café. E como muitas pessoas treinam no final do dia, é claramente preferível abdicar de um maior estado de alerta e disponibilidade para o treino, mas conseguir otimizar o sono do que fazer o oposto. Já numa situação de competição, a situação inverte-se. É preferível dormir menos bem naquela noite, mas usar todas as ferramentas possíveis no momento de competição. Por fim, não há alimentos ótimos nem alimentos proibidos para o momento pré-treino. Por exemplo, ainda que haja uma percentagem grande de pessoas que não toleram laticínios na hora anterior ao exercício, há também aquelas que se sentem super bem ao ingeri-los. E sentindo bem, por que motivo é que não haveriam de os comer? Em sentido oposto, há muita gente que come banana antes do treino, mas há algumas pessoas que se sentem infartadas se o fizerem. E outras até que nem sequer gostam de banana. Portanto, não havendo qualquer magia específica associada à banana, também não haverá motivos para insistir. E assim, de uma forma breve, expus 5 ideias que costumam gerar muitas dúvidas e ficaram algumas em espera, eventualmente para um dos próximos episódios. Até à próxima semana!